Avante, roladores! Bem-vindos de volta ao nosso cenáriozinho aqui de Dark Sun no sistema Old Dragon, segunda edição. E para iniciar a nossa campanha, vamos à apresentação dos players. Ele aqui, primeiro na minha lista de chamada, Dioman, apresente seu personagem.
Fala, galera! Depois de um hiato de quase 3 anos, voltamos aqui no nosso cenário preferido para animar as manhãs de quinta-feira de vocês. Porque afinal jogamos sempre nas quintas. Então, sempre. Eu estarei jogando com o Salek, ele que é um clérigo do deserto. Ou seja, ele é uma versão do Gaara, só que com penas e trocadilhos mais legais. E está aí para se tornar o futuro Sorcerer King e ajudar a Kira a se tornar a soberana de tudo que existe e tudo que irá existir. É isso.
A Kira, como sempre, ela aceita petrodólares como doações. Por isso que ela tá ali com...
Sem comentários!
O nosso urubu saudita.
Isso. Ei, Matheus, cuidado.
O quê? Eu não falei nada. Próximo aqui em minha lista, já tô vendo ele se aproximando depois do seu aquecimento de 1 minuto. Hudson, apresente seu personagem.
E aí, seres humanos, eu estarei jogando com o viajante do tempo inusitado, Bern Balvion, aquele que teve que, não por vontade própria, vir até Dark Sun, abandonando tudo e todos a quem conhece e está tentando retornar. Teve que se juntar com essa trupe altamente questionável, que não se sabe se está fazendo bem, para tentar conseguir retornar a quem ele deseja.
Muito bem. Agora estou olhando aqui para baixo para ver se eu encontro meu próximo jogador. Ele, o nosso besouro oficial da campanha. Max, apresente seu personagem.
Aí, galera, eu vou jogar com um Pitera. Ele é um seguidor de Rei Rajat e tá aí para arrebatar corações.
Nomes bonitos para um besouro. Muito bem. E apresentando aqui pela primeira vez nessa campanha, o nosso Warlock oficial, Evaldo, apresente seu personagem.
E aí, pessoal, sou o Evaldo. Vou jogar com ele, o Sarkhan. Não exatamente dessa vez um Warlock, ele que é um psiônico, um mestre do caminho. E busca encontrar seu lugar no meio das areias escaldantes.
Muito bem, muito bem. Por fim, eu, Matheus, jogarei com ela, a nossa Rutan favorita, a non-halfling, Kira. Que uma vez já pertenceu à classe dos ladinos, mas agora está se aventurando pela classe dos magos, que é uma espécie de mago guerreiro. Ela busca, como todo bom Rutan, virar soberana de toda a Dark Sun. Dito isto, Lucas, apresente o nosso cenário e vamos iniciar.
Beleza, sou o Lucas, serei o mestre da nossa campanha de Dark Sun usando o Dragon. Campanha essa que tá com quanto tempo? 2 anos?
Não sei, 24 semanas, 24 episódios.
Um ano e pouco, a gente tá chegando a 2 anos, em breve, eu acho. A gente tá com quase 2 anos. Vocês devem ter notado, a gente tem a troca de um jogador. A vida adulta impediu que nosso querido JP, que jogava com o
Toruil,
o anão gladiador, jogasse. Então a gente juntou uns dinheiros aí, Max liberou uma verba extra e a gente conseguiu trazer o Ed, favorito da galera, que é Evaldo.
A fiança dele.
É.
Agora a fiança.
O Sasuke Uchiha do grupo. E é isso. Bora lá. Quem quer... Geralmente é Dio e Matheus que fazem o flashback. Quem quer fazer um flashback rápido de onde estamos?
Vai lá, Matheus.
Então deu o seguinte, Lucas. Se Evaldo é o Sasuke Uchiha, Dio é o Naruto.
Ele é o Gaara.
Ah... Yoba é o cara. Quem é o Naruto, Lucas?
Jefferson
é o Naruto? Ele é o cara que usa laranja e fica falando e irritando todo mundo?
Eita, daqui massa!
Pronto, pode ser. Pode ser.
E quem seria o Rock Lee?
Rock Lee.
Quem é que fica botando música?
Hudson.
Fuck.
O Hudson claramente fica maro, todo mundo sabe.
Não, o Hudson é o Rock Lee da galera.
É verdade. Todo mundo torce pra Hudson, ele é o Rock Lee.
E ele se aquece.
E o Lucas é o terceiro Hokage, filho da puta, vendo a vila se acabar em corrupção e dar assassinato. Sei lá.
Entendo.
Exatamente. Então o Mato tem que ser Chino, porque Chino é com os besouros.
Alguém tem que resolver isso aí, né? Alguém tem que resolver isso aí com as crianças de 12 anos aí, ó.
Alguém tem, né?
Alguém tem. Mato claramente é Chino, porque tem os besouros.
Obviamente.
E vamos começar, bora, dá lá aí.
Bora.
A gente meio que pode chamar isso aqui de um spin-off de Joe e as Baratas, né? Por causa de Eric.
Caralho.
Pode continuar, Matheus, desculpa.
Na última sessão, a gente foi atacado por corredores da areia. Teve um combate onde nós fomos vitoriosos graças à ajuda incomensurável de cobras venenosas. E cobras normais também, duas cobras de cada tipo. E nós conseguimos ganhar desses corredores. Depois disso, nós continuamos o nosso caminho e conseguimos avistar ao longe o forte Altaruk. E foi basicamente isso. Como foi uma sessão de combate, ela foi bem concentrada nesse front em si.
Lembrando que quando chegou em frente ao forte, o Hu sentiu a presença de um possível seguidor de Rajat.
Uhum.
E disse que teria que resolver esse problema antes de seguirmos para a cidade de...
De Tyr,
isso.
Ao invés de ter o Dragon Ball. Posso perceber...
Oi.
Aí, Lucas, como é a primeira sessão? Rola aí um D20, faz um testezinho maroto pra ver quanto tu vai tomar de dano.
Eu jurava que ele ia pedir pra Evaldo fazer o resumo da campanha, como é a primeira sessão dele.
Dessa vez,
a tradição certa é essa, né?
Não é psione? Faz teu nome, lê minha mente aí. Filho do demônio.
Vai lá, Evaldo, dale.
Vamos lá. Quebra este dedo! Quebre!
Vamos lá. Não vou te quebrar.
O meu personagem, o Sarkhan, ele nasceu sobre um augúrio bem, bem complicado. Ele nasceu de um cadáver. Para ser mais específico, a mãe dele foi encontrada nas areias, já morta. E o feto que viria a se tornar o Sarkhan rasgava a barriga dela de dentro para fora com seus poderes psíquicos. Esse choque psiônico, esse grito psiônico, esse grito ao nascer, acabou chamando a atenção de uma líder de uma caravana mercante, que por ser estéril, adotou esse moleque mesmo, todo mundo sendo contra, os escravos dela, os companheiros de ramo de trabalho, tudo mais. Com isso, o Sarkhan cresceu viajando entre as cidades e aprendendo a cultura desses povos. Porém, o local favorito do Sarkhan era Uruk, a cidade do grandioso deus Leão Ramanu. Crescendo, viajando entre as cidades, praticando comércio, fugindo de bandidos, praticando banditismo, traficando informações, o Sarkhan ele acabou se acostumando com o modo de vida. da Wasteland. E aproximadamente aos 16 anos, quando os poderes psíquicos do Sarkhan começaram a ficar bem fora de controle, ele claramente iria se tornar um risco, tanto para si quanto para os outros, a líder da caravana, Zurva, conseguiu, por meio de alguns contatos, fazer com que ele ingressasse em uma academia para aqueles que são abençoados pelo caminho. E aí, tempos depois da formação dele, do Sarkhan nessa academia, ele acabou se tornando um agente de inteligência de Uric, sob a máscara de uma autoridade mercantil. Então, o Sarkhan, ele viaja de cidade em cidade, fechando acordos comerciais, mas, na verdade, ele está extraindo informações que sejam repassadas para os superiores dele em Uric, que alimentam a onisciência de Ramanu. Tu pediu mais alguma coisa no final das ligações, não foi?
Só as ligações.
Não foi, Dio. Lucas, perdão.
Só as ligações.
Minha ligação com o Dio. O personagem de Dio está sempre em apuros e eu preciso protegê-lo de si mesmo.
Afinal, nós somos irmãos da areia.
Exato. Se aqueles que vagam pelo deserto não cuidarem de si mesmos e dos outros, dos seus companheiros, o destino é obviamente a morte.
Massa.
O personagem de Mateus, que acontece? Devido às conexões mercantis do meu personagem, ele acabava sempre fazendo algumas encomendas ao personagem de Mateus. Alguns artefatos, alguns itens, vez ou outra alguma tarefa de espionagem, alguma informação sobre alguma outra caravana. E eles acabaram ficando bem próximos, porque em um momento em que um contrato deu errado, o Sarkhan, ele não deu para trás e abandonou o personagem de Mateus. Ele chegou junto e comeram a bronca, os dois. Lutaram, sangraram, quase morreram nas areias, mas ele não abandonou a gente que foi contratada. E por isso, eles acabaram se tornando bem próximos. Uma prova que até mesmo nas areias é possível existir algo parecido com lealdade. O personagem de Hudson não confia muito no Sarkhan e com boas razões. Enquanto o personagem de Mateus viu em primeira mão que o Sarkhan ele pode sim ser capaz de lealdade, o personagem de Hudson ele viu o que, direta ou indiretamente, as ações do Sarkhan podem causar. Os contratos, os acordos mercantis eram capazes de deixar vilarejos inteiros sem suprimentos, acabar com famílias, vender outras à escravidão, isso sem o menor receio. Afinal, tudo para a glória de Ramanu.
Só um pequeno detalhe, o personagem de Hudson, melhor falando, o Bern, Lua Crescente, que você conhece, que você conheceu, é um cara altamente prático. Ele também é impiedoso e tudo aquilo que vai de encontro ou pode prejudicar, melhor falando, os interesses deles, que são meio escusos, ele lida geralmente através de assassinatos e coisas afins, certo? Esse é o Bernie, Lua Crescente, que você conhece.
Certo.
Um cara impiedoso, prático e que está sempre tramando algo, sem falar que vive de cidade em cidade fazendo coisas que você não entende completamente, mesmo você sendo, em tese, um espião. Certo?
Certo.
Esse é o Bernie que você conhece. Mais alguma questão, Evaldo?
Acredito que no momento não.
Tem ligação com o Ru, não?
O Ru é um outsider, ele não é da
Junta.
Ele era de um pântano do lado oeste das montanhas, da Raging Mountains. Bora lá. Só deixando claro, como é o nome do personagem? O
Zarkan.
Zarkan, ele é um humano e ele utiliza a variação da classe de mago, o psiônico, aquele que segue o caminho. Então, ele tanto tem poderes arcanos, quanto ele tem poderes psiônicos. Diferente dos outros jogadores, que tem poderes psiônicos selvagens, o Zarkan, ele é treinado no caminho. Então, agora, Hudson, que é o Balvion, e o Zarkan, são duas pessoas que treinam, que seguem o caminho. Enquanto o personagem do Hudson, ele utiliza o caminho para aumentar suas habilidades marciais, o Zarkan, ele utiliza o caminho como forma de dobrar geralmente a mente de terceiros, certo?
Beleza.
Nisso, Zarkan, após algumas semanas em sua comitiva com seus cródulos em meio a aparentemente apenas mais uma viagem mercantil, você retorna para a grande capital, a cidade de Yurik. A cidade do rei feiticeiro, o leão de Yurik, Amanu. A cidade que você, de certa forma, adotou como seu próprio lar. Após essa longa viagem, você faz aquilo que você tem que fazer quando retorna de viagens longas. Você coloca os érdulos que você possui para descansar, eles comerem um pouco. Você tira suas pesadas bagagens de viagem, deixa que um dos inúmeros escravos que atendem aparentemente a sua comitiva mercante pequena, que de alguma forma consegue sobreviver, atende você, já pega as bagagens. E assim você faz. Você sabe, como de costume, você tem que se reportar. Apenas um dos burocratas de Yurik. O que você faz?
Beleza, o Zarkan, ele passa a mão nos cabelos, já bem sujos por conta da areia. E pensa, bom, lá vamos nós de novo.
E dirige-se até o oficial graduado responsável.
Quando você vai, como de costume, você utiliza apenas mais um pequeno estabelecimento onde as pessoas geralmente vão até lá. Pessoas simples, mas geralmente homens e mulheres livres que habitam a cidade de Yurik. Quando você senta, entra nesse local, você pede a comida típica. E assim que você senta, você vê que depois de algum tempo, mesmo sem você pedir, as pessoas e até o dono do estabelecimento simplesmente saem, pois esse é o padrão. Enquanto você está tomando um pouco de água, você vê chegando, a princípio, um homem trajando as vestes claras de um dos burocratas da cidade de Yurik. Ele vem caminhando na tua direção e se senta. Ele olha para ti e ele claramente está com alguma inquietação, alguma coisa o está incomodando. Mas a princípio ele não fala nada. Ele olha para ti e diz: como foi sua última tarefa? Conseguiu as informações que precisava?
Novamente eu volto com mais perguntas do que respostas. Mas eu acho que vocês vão ter algum uso para elas.
Como você pode passar o relatório? Estou apto a recebê-lo.
Veja. Aparentemente não faz muito sentido esse... Ele faz um trejeito com a mão. Bloqueio de Tyr. Eles precisam da nossa obsidiana. E precisam bastante. Viajando pelo deserto, eu vi que Estão comprando mais caro de outras cidades. Então, com alguma investigação, eu descobri que parece muito mais isso ser um plano para nos atrasar. Algo está acontecendo dentro da cidade. Eu vi um fluxo muito grande de escravos. Algo está sendo construído. E uma boa parte da cidade está isolada. Então, não é comercial. Não é comercial. É algo que visa um interesse muito mais escuso.
Ele olha com a cara, ele fecha o rosto. Então, é aquilo que temíamos. Fique aqui. Não saia. Ele se levanta e sai. Depois de quase uma hora, você vê ele retornando, escoltando um homem de pele quase albina, mais de 1,90, extremamente forte, trajando adornos e armaduras em todo o corpo. A máscara cobre o seu rosto. Claramente, ele é alguém que conhece o caminho. Não apenas isso. Ele é alguém que foi escolhido pelo grande Ramanu. Quando você olha, você não sabe quem ele é exatamente, mas ele porta as cores e porta as armas de um dos escolhidos, pelo Deus vivo, um templário de Ramanu adentra o local.
Imediatamente o Darkan, ele levanta-se e assume uma posição mais rígida, aguardando ordens.
Quando o templário fala, ele fala com a voz firme de alguém que está acostumado a dar ordens. Mas mesmo assim, ele não levanta o tom de voz dele. Ouvi falar de você. Ouvi falar que onde os nossos espiões geralmente falham, você tem êxito. Isso procede?
Apenas a bênção do leão me permite alcançar esses objetivos.
Ele cerra um pouco os olhos, como se estivesse tentando verificar se a tua lealdade aparente é algo real ou apenas uma fachada. Depois de breves instantes, ele simplesmente parece não mais se importar com isso ou simplesmente já fez o seu julgamento de valor. Ele olha na tua direção. O que você fala faz bastante sentido e é preocupante. Iremos enviar você imediatamente para o sul, especificamente para o Forte Altaruk. Lá há 3 guildas principais, 3 casas mercantes. Sem falar que lá fica a parte central da rota comercial entre Tyr, Balik e até mesmo Uruk. Você vai para lá. Algo lá está acontecendo. Algo lá tem a ver com essa quebra em nosso acordo comercial. Vá para lá e descubra. Você tem carta branca para agir. Pode utilizar os seus dons se quiser, mas não seja descoberto.
Entendo.
Ele joga na tua direção uma bolsa. Quando tu abre, não tem peças de cerâmica, mas sim pó de prata. Ele fala: isso é para suas despesas. Não volte aqui até encontrar uma resposta. Contrate mercenários, compre escravos. Isso você vai decidir como você vai fazer.
Ele pega, guarda. Que assim seja.
Uma vez você descobrindo o que é que eles estão tramando em Altaruk, migre para Tyr. Veja com seus próprios olhos o que é que eles estão fazendo do lado de dentro. Veja e descubra o que eles estão fazendo com Obsidiana.
Caso seja impossível meu retorno, existe algum contato de contingência?
Daqui a alguns dias mandarei Zurva para ti. Encontre lá. Como de costume, ela deve dar o seu jeito. Mas ela não consegue estar em todos os lugares que nem você consegue. As habilidades delas são menos sutis do que as suas.
Quando ele diz isso, o personagem, ele olha, cerra os olhos, percebe que ele morde assim o lábio, cerra bem forte os dentes. Ele não gosta de críticas com a Zurva, mas ele respira fundo e diz novamente: que assim seja, partirei imediatamente.
Se novamente pega um par de érdulos frescos, érdulos descansados, amarra sua biga, pega mantimentos e parte. São longos dias, semanas até de viagem até Uric. Por sorte, tem a rota que você está acostumado a trilhar. Parte dessa rota vai de Tyr até Altaruk. E mesmo assim, liga Uric e outras cidades mais ao norte. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Vocês não estão no mapa, né?
Não.
Não.
Desculpa.
Aí.
Tá aparecendo a cidade de Uric, onde ela tá?
Sim, pai.
Uhum. É. Vocês agora possuem mais um ponto de interesse no mapa. E com isso em mente, você parte. Sabe que vai ser uma viagem longa e relativamente perigosa. Mas você parte, dado que a ordem ou pedido de um templário não deve ser ignorada. Algum questionamento?
Não. A ordem é bem clara.
Beleza.
Eu perguntava se tinha que voltar truco.
Bora lá. Pessoal, vocês finalmente encontram-se às portas da cidade de... Da cidade não. Do Forte Altaruk. Um entreposto que é a parte central entre as rotas comerciais. Principalmente ligando as cidades de Tyr, Balik, Uric e Han, certo? Vocês finalmente veem os portões, amanhã inicia. Vocês desfazem o acampamento que vocês fizeram, improvisado, dado que vocês chegaram no cair da noite. E para evitar problemas, vocês optaram por simplesmente esperar amanhã chegar. Uma vez vocês terminando de acampar, os dois elfos que ficaram com vocês, bem como as filhas, se é que posso falar assim, do Derne, estão com vocês. Sem falar os cródulos que vocês utilizam como montaria. Vocês fazem algo, falam algo antes de adentrar? Eles vão adentrar com vocês, os elfos, ou não?
Não. Os elfos não vão adentrar com a gente.
Bem, o Ru, nós precisamos ser rápidos. Então, vamos entrar, vamos ser sutis, veja quem é o seu alvo e vamos retomar o caminho.
Pode deixar.
Muito longe.
Não pretendo demorar com a comida.
Só uma pequena curiosidade. Como da última vez, você consegue senti-los e ele consegue lhe sentir. Dessa vez, ele já lhe sentiu?
Eu não sei. Sinceramente, só vamos descobrir quando chegarmos lá.
Ótimo. Ela pega a adaga que tá guardada nas costas dela, né? E aperta um pouco mais de força no cabo. Vamos seguir com cautela.
Sim. E se a coisa apertar, vamos falar um código especial para que os outros descubram que a coisa está dando ruim. Se o negócio não ficar muito legal, diremos Kadrash.
Kadrash?
Isso.
O que isso quer dizer na sua língua?
Eu acho que é só algo pra algum bicho desse escorrer. Aí eu aponto assim pro Croto.
Eu, do lugar onde eu vim, a pronúncia não era bem dessa forma. É Kadrash.
Isso. O bom é que todos já conhecem.
Eu peguei a referência, viu?
Uhum. É do dragão.
Não.
Não? A minha caverna
é a múmia. Quando eles estão montando no camelo, aí como é que essa coisa anda? Kadrash.
Faz muitos anos que eu vi esse negócio.
Acho que a Caverna do Dragão tem um episódio exatamente igual a esse. Quando eles estão montando o negócio.
Com o Eric.
É.
Aí ele, Kadrash! É corre.
É, isso aí tem também, se eu não me engano, a múmia, né?
Aham.
Uhum. Deve ser referência.
Beleza. Quando vocês finalmente adentram, vocês veem que o portão em si de Altaruk está aberto e vocês observam que algumas comitivas, geralmente pequenas, variando tanto de algumas pequenas, possuindo alguns poucos Hércules e Cródulos, até mesmo comitivas maiores, com carroças pesadas andando de um lado para o outro. Quando vocês chegam próximos de Altaruk em si, há uma pequena fila e as pessoas são inspecionadas levemente à medida que vão adentrando no forte em si. Vocês observam que a muralha é feita de rocha pura e é feita de tijolos de granito, melhor falando, e a muralha relativamente bem resistente. Vocês observam que também, patrulhando nas ameias, há homens e mulheres de armas, a grande maioria é humanos. Entretanto, vocês veem que o guarda, a princípio, é um mu. Um pouco mais baixo que um humano, mas extremamente forte, com algumas feições dos povos enânicos. À medida que vocês vão passando na fila, vocês observam um rosto familiar para alguns de vocês. É um pequeno detalhe. Hudson. Para ti, em si, quando você vê essa figura de cabelos longos, escuros, utilizando uma roupa quase de um beduíno para sobreviver ao deserto, puxando agora, nesse momento, pelas rédeas, um par de Hércules, é como se você visse um rosto familiar. Alguém que é um velho conhecido, mas você não consegue se lembrar. Do seu nome.
Uma memória vaga.
Sim. E já para Kira e para o Salek, é um rosto que há boas semanas ou meses, melhor falando, quiçá anos, vocês não veem há muito tempo. Vocês olham para o lado e vocês veem o Sartak. Sarkhan, desculpa, Evaldo.
Eu alterei aqui, gostei da pronúncia, fica Zarkhan.
Zarkhan?
Aham. Uhum.
Beleza, vocês olham pro lado e observam a face do Zarkhan.
Eu olho assim, quando eu vejo assim de relance, eu olho pra frente, não vai e volta a visão pra ele. Zarkhan? Eu só olho assim.
Zarkhan vira o pescoço, tá ligado?
Cansado daquela viagem, abre um sorriso. Salek!
Zarkhan, seu fanfarrão! Eu vou chegando perto dele, afastando os outros. Vem, Akira! É um velho conhecido.
Eu queria fazer outra coisa. No momento que o personagem de Deus falou Zarkhan, a Akira, por memória, como se fosse um reflexo, ela entra em furtividade. Por instinto, exato. Por instinto, ela entra em furtividade e vai se aproximando do Zarkhan, meio que por trás dele, pra ele que ele não perceba.
O que é que eles estão fazendo? Não é esse cara.
Meu amigo Zarkhan, quanto tempo. Parece que as areias do deserto ainda não consumiram, seu fanfarrão.
Vai ser preciso mais do que uma mera tempestade de areias pra arrancar a carne desses ossos, meu velho. E essas suas penas? Ainda não caíram?
Eu estou esperando o momento exato para cobri-las com obsidiana. Dizem que é proibido, que seria ostentar muito luxo, mas eu não ligo para essas coisas.
E aí ele olha assim. Ah. Merda.
Eu olhando assim com, tipo, com um olhar meio que sem entender exatamente, certo, pra ele. Aí eu olho assim e só respondo com
Vocês se conhecem? Ele é um grande amigo também, o Bernie é um cara legal. E aquele ali? Aquele ali é o é uma barata. O nome dele é o Ru. E gostamos dele também.
As minhocas comeram seu cérebro, pássaro.
Aquele se aproxima dos Arcan com uma peça de cerâmica. É cobre a cerâmica, né?
Prata cerâmica.
E cobre é o quê?
Um pedaço de cerâmica. Eles pegam a moeda e cortam em 10 partes.
Ótimo, um fragmento aí de cerâmica. Pontiaguda até. E ela põe na altura da... Atrás do joelho dos Arcan. Aí é. Não se vire ou você perderá o movimento da sua perna. A menos que você reconheça essa voz que vos fala.
Deixe-me adivinhar. Petulante. Irritante. Aí vira-se e dá um abraço.
E megalomaníaca.
Megalomaníaca e o melhor contato que eu poderia pedir nessas areias. Sem ofensa, Salek.
Há quanto tudo tempo, Zarka? Espero que dessa vez em melhor condição do que da última.
Ah, todos esperamos, mas o que vocês fazem aqui?
Bem, você sabe, né? Negócios. Nós andamos pra lá e pra cá, nós compramos escravos, libertamos escravos, matamos quem se opõe e ganhamos dinheiro desse jeito.
É, e estamos a caminho de ti. O Altaruki é... uma parada quase que obrigatória.
Vocês...
E você, meu amigo?
Vocês têm tempo para... Aí ele vai abrir um sorriso. Uma proposta?
Bom, tem especiaria aqui que eu acho que eu vou levar um tempo para encontrar. Vocês podem tirar o seu tempo para se reencontrarem.
E eu vou andando para trás de onde eu mais me sinto mal.
Bem... claro que temos, vamos só nos organizar. Eu preciso ajudar o meu amigo Besouro com uma coisa, mas em breve teremos tempo. Não é,
vamos, Kira? Vamos, claro. venham comigo, vamos forçar um pouco essa entrada. Geralmente eles dão uma pequena preferência a comerciantes.
Ótimo.
Se você quer dizer comerciantes, ela fica fazendo brincadeira com uma peça de cerâmica na mão. Desse tipo, nós temos algumas.
Eles sempre esbarram, porque eu sou alguém muito vistoso, se é que me entende. Eles sempre pedem mais dinheiro para que eu entre.
Ah, isso me lembra de uma coisa. Rápido, Salek, vamos usar nossa roupa de esbanjar.
Sim.
Ah, sempre esqueço disso. Mecanicamente, só para relembrar quem tá ouvindo e para avisar a Evaldo. Matheus e Dio gastaram uma boa quantia de peças de cerâmica em trajes nobres.
Exatamente.
Que dá mais um em reação para eles quando eles estão vestindo.
É certo que eu não tenho sapatos. Eu sempre ando descalço.
Uhum.
Acabou o dinheiro pros trajes quando chegou no sapato.
É trajes nobres, não calçados nobres.
Não tinha tamanho mais pequeno.
Os Arcanos chamam eles pra subirem assim na biga. Diz assim pros outros: venham, venham, aproximem-se. Ele chicoteia os erros e brada: saiam da frente, cães, ou sejam esmagados. Aquela marra de tipo: meu amigo, eu sou as Casas Bahia, você é uma lojinha da esquina.
A bodega de seu Bill.
É.
Eita, porra. Só pra constar batendo nos cródulos sem nenhum tipo de tecido protegendo, que é pra
é machucar os cródulos. É verdade.
Não, mas o Evaldo tem érdulos mesmo, ele tem um par de érdulos, vocês têm cródulos. Bora.
Rapaz,
lá.
Faz muito tempo que eu não ando numa dessa. Gostei. Na próxima parada irei comprar.
Vocês em si, todos adentram. Só pra ficar claro, Hudson, antes de você subir, tu não é convidado pra subir na biga, né? Tu vai só acompanhando os caras, né?
Eu não subo na biga.
Uma coisa, você observa que os elfos que estavam próximos, tu falasse que eles não iam entrar, eles olham pra ti, apontam com queixo na direção dos Zartak, que agora os outros estão indo na direção dele e perguntam: Berne, quem é aquele? Ele passa uma sensação muito ruim.
Ele é mais um informante que eu não gostaria de ter conhecido. Eu falo isso pra ele sem, tipo, sem afirmar nada, sem saber exatamente.
Eu criando as verdades do mundo.
Eu só tô criando aqui essa história. Ele é mais um informante que não deixa de ser, que eu não queria ter conhecido. E eu não, realmente não conheço.
Eles olham pra você e... Berne, devemos entrar depois nesse local ou armamos acampamento aqui ao redor? Sabemos que há um mercado dos nossos aqui.
Aí, armem acampamento e apenas um de vocês vai entrar pra falar com esse mercador. Buscar informações, se há alguma coisa de novo. Se houver, me digam. Se não, todos fiquem aqui.
Entendido, Berne. Você vê que um deles já vai adentrando, mas ele não fica perto de ti, assim como tu pedisse, certo?
Uhum.
Apenas mais um elfo caótico e andarilho em meio a esse mundo. Vocês, de alguma forma, adentram, uns um pouco antes que outros. Vocês pagam algumas moedas e finalmente adentram na cidade no forte de Altaruk. Assim que vocês adentram, eu vou iniciar primeiro com o personagem de Max, beleza? Que acho que é o mais simples, mais rápido.
Uhum.
Ok. Uhul. Você adentra em si, na cidade. Caramba, cidade não, no forte, desculpem. Você adentra em si no forte. E você percebe que, diferente do outro forte que vocês adentraram, é bem grande esse. Você vê pessoas andando, a maioria humanos, de um lado para o outro. Entretanto, você também observa que... Hã?
Civis?
Sim, civis. Geralmente, eles estão sempre apressados, andando de um lado para o outro. Tu nota que também há bastante elfos aí. Geralmente, não é comum ter essa mistura, mas nesse forte em si, há. Quando tu vai andando ao redor, tu sente aquela sensação, aquele mal-estar, aquela repulsa que te compele para sair daí, mesmo assim te compele, te atrai cada vez mais. Para aquele que aí está, ou aqueles, melhor falando, que ali estão, chamam ainda mais a tua atenção. Do teu lado, tu observa que está andando contigo apenas o Toruil. Os outros foram tratar com esse viajante misterioso.
Uhum.
Vocês vão caminhando e aquela sensação continua cada vez mais. Você vai caminhando em direção ao norte. Até que aquilo que te repulsa meio que se divide em dois locais. Um claramente aponta, te guia para o norte, que é o que está mais próximo. Enquanto o outro está um pouco distante, quase como a sudeste de onde você está.
Opa, isso aqui é novo. Ô, Toruil, lembra que eu falei que tinha um? Eu errei. São dois.
Ele olha pra ti e... Bah, essas suas coisas sempre são estranhas. Da outra vez não deu muito certo.
Ah... Agora vai, a gente já tá com mais experiência, pô.
Aí, se precisar, o Ardu resolve.
Fechado. Tem um aqui ao norte. Não sei quem é daquela galera ali ainda não.
Beleza. Vai seguir para o norte, né, Max?
Vou.
Você continua caminhando em direção ao norte assim que tu passas o portão em si. E quando tu adentra, vai em direção ao norte, tu vê novamente aquela miríade de barracas, aquela miríade de tendas ao céu aberto. Nessa miríade de tendas ao céu aberto, você vê vários e vários elfos andando de um lado para o outro, gritando a plenos pulmões, oferecendo seus ótimos produtos, únicos para que apenas os elfos conseguem, bem como oferecendo serviços diversos. À medida que vocês dois vão andando, um ou outro tentam parar vocês, vendendo de tudo. Até mesmo uma ótima iguaria feita com base em uma ótima iguaria feita, segundo ele, com dedos de halflings do extremo norte.
Obrigado, tô só dando uma olhada.
Tem certeza? Isso cura vários ferimentos extremamente rápidos, além de ser um bom remédio contra inúmeras doenças. Você pode precisar de alguém como vocês dois andando em meio às imensidões desoladas?
Ô, Turil, você já ouviu falar desse negócio curar mesmo? Tá parecendo golpe.
Ele dá de ombros.
Não, a gente nem pretende se machucar.
Beleza, vocês vão continuar indo ao norte. Eles tentam de várias formas tentar vender para vocês produtos diversos. Alguns mais exóticos até do que esse tipo de panaceia feito com dedos de halflings do norte.
Mas depois de um tempo eu começo a fingir que não entendo eles.
Hã? O quê?
Começa a falar qualquer merda só para fingir que não entendo.
Uhum. Quando você vai até o norte, você vê que algo chama muita atenção. Uma grande arena retangular. Você vê que a entrada, a princípio, está fechada. Mas você observa que além da arena, há os quartos dentro na parte do subterrâneo, de onde os gladiadores ficam. Aquela repulsa e atração, sentimentos antagônicos que ao mesmo tempo acontecem quando você está de perto, você está próximo de um daqueles escolhidos que nem você, fica cada vez mais forte.
Toruil,
lembre da palavra quando tiver problema.
Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que ele está aí dentro. A má é que eu acho que eu vou ter que entrar para ser um gladiador.
E ele olha pra vocês, pra ti, e vá por mim, eu já vivi essa vida e não é nada boa.
Mas dá pra sair quando quer, não dá?
Ele balança, um gladiador livre, talvez, mas só se sair com a vitória.
Eu não pretendo perder. Bom, vamos avisar os outros antes de me inscrever. Pelo menos esse eu vou poder matar na frente de todo mundo.
Beleza. Nisso, vocês vão voltando em direção mais central, onde ficam as casas mercantes e bem como o comércio, de maneira geral. Certo? Algo que vocês notam é que... Evaldo, só vou olhar depois, disse?
Não, tranquilo.
Algo que todos vocês notam é que há três bandeiras proeminentes espalhadas em diversas coisas no Forte Altaruk. A primeira são duas espadas de obsidianas cruzadas. A segunda é algo que vocês estão acostumados em ver. A figura de um Jantir. Um josal, melhor falando, cinza em um fundo azul. A terceira, por fim, é uma bandeira preta e vermelha com alguns X riscados no lado. Se vocês quiserem ter mais conhecimento, podem fazer um teste de inteligência ligado à história.
Pode ser sabedoria, não?
Pode fazer?
Não, inteligência.
Então eu vou rolar.
Você pode fazer, Hudson, conhecimentos do seu outro eu. É um teste difícil.
Ah, então, desculpa.
Eita, não
rolou. Não, a gente tira dois. Não tem problema, a gente tira dois.
Posso fazer?
Pode sim.
Então eu tirei dois. Se tirar dois, eu critei. Então,
Não, a dificuldade tira dois.
Quase.
Quase que falha.
Tá, poxa, tá dizendo demais.
Esse cara vai ser inteligente.
Eu sou o Bill Gates.
Ótimo, e passar a perna nos outros e vender aquilo que você não tem. Bora lá. A primeira bandeira que vocês veem, aquele que tem um josal azul, um josal cinza em meio a um fundo azul, é o velho conhecido de vocês, a casa Wavir. Que vocês acabaram lidando algumas outras vezes, tanto na cidade de Balik, quanto no forte, quase alguns meses atrás. Certo.
Esse é o povo que estava com o carregamento de aço.
E tinha um único lingote de ferro que há um bom tempo vocês afanaram. As mesmas pessoas que o filho e herdeiro vocês assassinaram.
Jamais. Não parece com o que a gente faria.
Aliança velada.
Estava nem lá, então não existe pra mim.
Hã?
Eu não estava nem lá, então...
Beleza. Cadê? Fora essa que vocês em si já conhecem, vocês notam que vocês sabem que aquela que possui as duas espadas, as duas cimitarras de obsidiana é a casa Steel. Uma casa mercante muito proeminente, focada em cerâmicas, obsidiana, madeira, além, é claro, de escravos. Algo que apenas o... Evaldo, repete teu nome de novo, eu ainda não decorei.
Zarkan.
Apenas o Zarkan conhece que extraoficialmente os Steels também lidam com parte da mercadoria das pouquíssimas minas de ouro. Eles não estão associados à mina de ouro em si, mas eles lidam com a parte do comércio. Eles garantem que o pouco ouro que existe nas terras de Atas circulem pelas grandes capitais, certo? A outra, por fim, é a Casa de Shon. Casa essa ligado a Nibenai. Vocês sabem que eles são principalmente trabalham com obsidiana, arroz, bem como outros alimentos e até mesmo água. Vocês percebem que ao redor de toda a cidade em si há essas bandeiras mercantes das três casas mercantes que a princípio são responsáveis por manter esse forte.
Eu olho assim.
Vou mandar no chat o nome das casas só pra anotar, Lucas?
Posso sim.
Eu olho assim as bandeiras, aí dou um toque assim lateral na Kira. E digo. Falo só pra ela ouvir. Digo, observe, pequena. Em breve, todas essas bandeiras serão trocadas por um único estandarte, o seu. E eu já tive algumas ideias. Talvez poderemos fazer uma bandeira toda preta com a sua mão branca nela. E poderemos chamar de a mão branca de Kira, onde seus mais leais soldados serão marcados também por essa mão com tinta no rosto.
A quem você serve?
O que você acha?
Vai ser um pouco cansativo colocar a minha mão na cara de todas as pessoas de Dark Sun, mas...
Você pode...
De Arthas, mas é um bom...
Nós podemos fazer um carimbo.
Um carimbo de mão. Tipo...
Carimbo é foda.
Gostei dessa ideia.
Eu sempre dou as melhores ideias.
Vocês três, seguidos pelo Balvin, vão em direção à parte das estalagens, acredito eu, ou não?
Isso.
Eu quero vender as coisas que a gente tem. A gente tá com um bocado de tralho, né?
Uhum. Não, a gente faz o roleplay e depois vende. A gente faz aquele teste de carisma base. Ou vende pelo preço do livro, que é sempre metade.
Não. Não.
Não, então, depois a gente faz rapidão.
Imposto é roubo. Ok?
Nós sempre seguimos mais dinheiro.
Tá descontrolado hoje, né, Matheus?
Eu não. Não sei de nada.
Vocês adentram em uma das tavernas, uma das estalagens, melhor falando, onde viajantes cansados podem descansar. Vocês pegam uma mesa e os quatro sentam na mesma mesa ou o Hudson, o Balvin, fica mais afastado?
Eu sento na mesma mesa.
Vem cá, Balvin, você tem que conhecer esse cara. Ele é muito gente boa e muito esperto.
É.
Digamos que é uma versão masculina da Kira. Só que maior.
Como assim?
A Kira já era a própria versão masculina dela.
É verdade.
Eu entro por último, Lucas.
Uhum.
E demora a sentar na mesa pra ver os olhares.
A princípio, você vê basicamente mercadores beduínos cansados, se descansando. Tanto como aqueles que chegam em um destino final, onde vão vender suas mercadorias, quanto aqueles que utilizam esse local apenas como um entreposto, realmente. Apenas como um ponto de descanso para uma viagem maior. Claramente, a maioria que estão aí devem estar fazendo a rota Baliktir e, posteriormente, subindo para as cidades mais ao norte, cidades-estados mais ao norte. São aqueles bons e velhos mercadores das Dunirides, né? Dunirides é mercante dunes, eu não lembro o termo agora. Mas são os mercadores das dunes.
Antes de me sentar, eu quero gastar ponto psionismo.
Certo.
E quero ativar os pieces, eu quero ler o clima daí.
Beleza, faz um teste pra mim. Todo poder psionico é sujeito a falha, certo?
Certo.
Você faz um teste de inteligência difícil. É sempre um teste de inteligência difícil.
Beleza. Sucesso.
Beleza, você passou. Assim que você verifica em si, tu nota que boa parte daí não tem uma aura que chama muito a tua atenção. Todos eles são pessoas cansadas. Um ou outro você consegue notar pela aura em si que são psionicos selvagens, com uma ou outra habilidade, mas que não foram treinados realmente no caminho. De maneira geral, a aura todo ao redor mistura algo como um azul claro e outra hora como um... Cadê? Um cinza. Ele torna as auras desse local giram em torno, basicamente, dessas tonalidades.
Verificando isso, o Zarkan, ele suspira aliviado e vai em direção à mesa.
Vocês se sentam e a ação é com vocês.
Bartender, ela fala isso com a voz mais boçal que ela conseguir fazer.
Você vê que uma humana vai na direção de vocês com alguns copos de cerâmica que ela já coloca na mesa e perguntam, água pra todos?
Ah, não, que audácia. Caminhei por esse deserto tomando água. Durante todo esse caminho você me vem oferecer isso novamente. Chá, por favor, da sua melhor qualidade.
Ela balança com a cabeça.
E eu gostaria de carne. O máximo de carne que você conseguir.
Ah, o máximo não, por favor.
Ela fala, 10 peças de cerâmica é uma refeição pra vocês. Posso trazer?
10 peças de cerâmica? Isso é um insulto. Está querendo nos surrupiar?
Kira, não maltrate a moça. Traga, moça. Pode trazer. E eu lhe darei 2 peças de cerâmica para que você nos atenda de de uma forma especial, que não deixe faltar nada na nossa mesa.
Ela balança com a cabeça, olha um pouco desconfiada para a comitiva de vocês, dado que há apenas um civilizado dentre vocês.
Como assim? Eu estou usando minhas roupas boçais, quer dizer, de impressão.
Sim, por isso que ela tratou vocês bem.
Kira,
mas não é humanos nós... não são muito bem tratados.
Como é que nós já somos mal vistos se você tratar aquela mulher daquele jeito? Precisamos mostrar a esse povo que temos condições. Eles não precisam saber que somos pobres.
É verdade. Precisamos mostrar que somos mais ricos ainda. Ela saca um espelho de prata do bolso e fica se olhando.
Eu não chamaria tanta atenção desse jeito, mas tudo bem.
Espelho, espelho meu. Quem aqui tem mais dinheiro do que eu?
Bem, meu amigo Zartan, e você?
Eu não chamaria a atenção desse jeito. Aí ela começa a falar isso.
Enfim, veio fazer nessa cidade. Eu não acredito que você esteja por aqui por um simples acaso.
Ah, eu preciso fazer alguns negócios aqui. E em seguida, mentir.
Então... Sabe,
aquele tipo de negócios.
Talvez nós poderemos alinhar os seus negócios com nossos negócios. Também estamos indo para ti assim que sairmos daqui.
Negócios escusos na calada da noite, você diz?
À noite, de dia, de tarde, de manhã. Aquele tipo de negócio.
Sempre escuso, não importa o tempo. Perfeito.
Bem, eu só me surpreendi ao saber que você conhecia todos.
Oi, Hudson.
Eu pego a Kira. Kira, vem aqui, por favor. Eu preciso conversar um negócio com você.
Ah, claro. Eita, caiu aqui uma moeda.
Aí eu levo ela até o outro lado do balcão.
Ela é bem pequenininha. Ela é tipo uma criança, né?
Uhum.
Aí que história é essa que esse cara vai se juntar agora a gente aqui? Ele conhece o Bernie. Eu não faço a menor ideia de quem ele é.
Bem, a gente conhece o Zarkan. Ele é gente boa, até o momento que ele não é mais.
Certo. Mas o quanto isso é imprevisível? Vocês sabem muito bem que eu já tenho que lidar com muita coisa aqui.
Bem, imprevisível tipo eu... Ele não é, mas eu diria que está entre mim e o Salek.
Nunca uma coisa mais normal, porque só entre essa margem.
Bem, eu não poderia dizer que é uma pessoa normal, tipo... a gente não tem muitos exemplos de pessoas normais aqui no momento, então você vai ter que me desculpar.
O mais sóbrio, tirando o personagem de Hudson, é o Ru.
Afundido.
Eita, muito bom, então eu vou falar isso. Olha, veja bem, da nossa comitiva, o mais normal aqui é você. Depois vem o horror. Você que esperava o quê? Das nossas conexões. O horror é o segundo mais normal?
Eu não... Vocês estão cientes que eu não vou poder falar qualquer coisa ou agir de qualquer maneira perto dele, não é?
Bem, veja só. Em que circunstâncias você se lembra, sentiu, se conectou?
Uma lembrança, de alguma forma. Parte da memória do Bernie, de alguma maneira. Ele apenas... Não sei. Eu tenho um certo... Como é que eu posso dizer? Desprezo por ele. Não sei.
Eu não diria que isso é algo incomum. Principalmente levando em consideração a natureza do trabalho dele.
Bem, isso é a coisa que mais me incomoda, então, nesse caso.
Mas é só a gente colar nele, fazer o que a gente tem que fazer e vai estar tudo certo. O que mal pode fazer mais uma mão para nos ajudar, não é mesmo?
E quando eles voltam para a mesa, eu estou conversando, com os Arcan sobre a navegação que a gente fez e que conseguiu matar os gigantes.
A gente tá lá, quando vocês chegam, tá eu e o Salek. E você acredita que eu ainda vendi aquela carne de gigantes? Ele dá um soluço. Ainda vendi aquela carne daqueles gigantes. E é um preço bom. Você acredita? Eles comeram e disseram que tava bom.
Bem, e os dentes ainda fizemos armaduras.
Ah. A Kira tá se pulando assim na mesa, segurando como se estivesse fazendo uma barra. Ela se levanta, fica na altura da mesa. E você não viu o que a gente fez com o sangue mágico de um deles?
Sim, eu ia chegar nessa parte.
Bem... Imagina só, sangue amaldiçoado de demônio antigo. No corpo de gigante. O que você faria?
Beberia.
Bebê? Aí eu caí em cima dele, eu mergulhei. Sabe o que aconteceu?
Um banho.
Aconteceu uma merda gigante. Mas isso não importa, porque eu ganhei mais poder.
Mas... E vocês? O que vocês querem sentir? Ou aqui, afinal? Aí vocês veem que assim, quem conhece o Zarkhan, que ele... Tipo, ele claramente muda, agora ele tá trabalhando.
Eu olho pra Zarkhan e falo bem sério, matar o Sorcerer King. Aí eu olho pra cara dele assim.
É bom que os sério. Planos são bem, bem discretos.
Aí eu dou uma risada.
Aí, não diga bobagem, Salek. Não vamos matar. Só vamos substituir.
Destroná-lo.
Rei morto, rei posto.
Sim.
O Zarkhan fica olhando assim a piada e olha pra cada um de vocês.
Eu tô sério.
Aquilo também.
Todo mundo sério.
O Bernie tá sério também?
Seríssimo.
E uhul
tá na outra parte.
Ah, ele foi pro outro lado. É o pior. Essa é a pior ideia que eu já ouvi na minha vida.
É isso que eu vivo dizendo pra ele todos os dias.
Bem, isso não nos impede de fazermos o que temos que fazer.
Nesse momento, quando vocês já estão conversando já tem algum tempo, as bebidas já estão aí, comida também, vocês veem que adentro, nessa estalagem, tanto o Uhu quanto o Toroyu. Toroyu fala, bah, a gente teve que chegar na terceira casa mercante. É isso que estão aqui.
Ei, vocês, venham para a mesa. Eu vou pedir algumas canecas a mais.
Por que tá todo mundo olhando para essa mesa?
Não faço ideia. Ela tá se olhando no espelho de prata.
Eu digo, talvez sejam os meus trajes. Eu passo a mão assim no dorso.
Aí, quando você vai andando, você vê que basicamente na estalagem há apenas humanos e um ou outro meio elfo.
Agora faz sentido.
Eles são pobres.
Não diga isso, eles poderão ser o seu futuro povo. Trate-os com respeito.
Eles são menos afortunados.
Isso.
Nisso, todos vocês estão novamente juntos. E o que vocês fazem?
Eu tenho novidades. Lembra que eu falei que tinha um lanchinho por aqui?
Sim. Aquele tipo de lanche.
Tem dois.
Isso não é muito bom.
Um tá no Coliseu. Então, talvez eu seja o novo gladiador. Quem sabe?
Mas esse é um lance de você poder entrar e sair quando quiser?
O Turuil já foi gladiador. E ele saiu.
Mas ele não ficou tipo a vida inteira dele pra poder sair?
Quanto tempo é isso?
Não tenho tanto tempo. Os gladiadores saem do Coliseu em algum momento?
Os gladiadores escravos, não. Em alguns eventos, gladiadores livres podem fazer parte do espetáculo.
Uma vez só, né? E depois vai embora.
Ou morre.
No meu caso eu vou embora mesmo.
Sabe, Ron, você pode não ser tão elegante quanto eu, Salek. Mas você tem coragem. Eu gosto disso.
E aí, quanto vocês vão apostar em mim lá?
Bem, tem apostas?
Deve ter, qualquer lugar que se preze tem aposta.
Ótimo, ótimo. Quanto nós temos na banca?
Boa pergunta.
Eu aposto 80% em você. Os outros 20% serão gastos em comida e bebida na hora.
Guarda pra mim também.
Mas você vai estar no Coliseu, não vai conseguir beber.
Quando eu sair, ué.
Ah, tá. Quando você sair, o nosso dinheiro será multiplicado.
Como é que você tem tanta certeza que você vai sair de lá?
Bem, ele vai sair ou de um jeito ou de outro. Nem que para isso
agora...
tenhamos que manipular um pouco.
Até agora nunca deu errado. Então...
Ele é nosso companheiro. Vamos garantir a vitória dele.
Eu chego assim para aquele novo dela e diz... Sabe que eu vou apostar que ele vai ganhar e que ele vai perder, né?
Bem, eu só vou apostar na vitória. Porque isso aqui não é uma aposta. É apenas multiplicação de cerâmica.
Isso.
Mas peraí, uma dúvida. Eu posso levar minhas armas ou ter que usar as de lá?
Eu não sei, eu nunca fui gladiadora.
E aí, Torui?
Ele dá de ombros. Eu sempre usei as de lá.
Que droga.
Qualquer coisa, dá uma dentada na orelha dele.
Ah, eu também tenho novidade. Esse é o nosso amigo Zarkhan e ele estará conosco a partir de agora. Não é, Zarkhan? Eu abraço ele.
Eu acho que nós ainda não chegamos nessa parte da conversa. Ele ia decidir agora, não?
Ele já descobriu sobre os gigantes. Já descobriu que você tomou banho com o sangue deles. Ele é um dos nossos.
Ah, mas isso aí é conversa... clássica, pra chamar a atenção. Eu contei isso pra todo mundo. Todo mundo na fila sabe disso.
Eu acho que ele é um desnorte. Então, vá decidindo enquanto caminhamos em direção ao Coliseu. Vamos? Eu preciso fazer umas apostas.
Peraí, vocês pretendem ir agora?
Um pouco antes disso. Nos Zarkhan.
Pra falar a verdade, eu não vi quando é que abre as inscrições, então.
Zarkhan. Você citou que existia uma espécie de trabalho para nós. Se importa em compartilhar detalhes?
Bom, eu preciso conversar. Aí ele olha pro Uhu, já que ele soltou agora, ele e o outro cara sobre casas mercantes. Eu preciso conversar com os responsáveis das casas mercantes aqui representadas. Existe algo que está quebrando um pouco a balança. Fornecimento de material, sabe? Algo trivial. Eu preciso entender o que está acontecendo e em seguida dar um... Aí ele olha para Kira. Um pulinho em ti.
Quando você fala conversar, você diz conversar ou diz conversar?
Depende. Às vezes as conversas começam como uma mera conversa e terminam como uma boa conversa.
Ah, desse tipo de coisa que eu gosto.
Eu acho que não terei muitos problemas. Eu não quero ter problemas. Eu não posso ter problemas.
Só um minuto. O que você acha de fazer um favor para o seu amigo de deserto de velhos tempos? Eu estou muito interessado em criar uma casa própria. Com o símbolo de uma pena negra em meio a uma bandeira branca. E talvez criar e fortalecer alianças com novas casas que já têm referência no local fosse algo bom. Poderá me levar junto? Não irá atrapalhar em nada.
Aí, vamos lá. Dio, Alex está sempre entrando em apuros. Eu preciso protegê-lo de si mesmo. Só se a Kira vier junto. E o Uhu.
Então o Balvin também, ele é a cabeça. Ele tem
ele
negocia os melhores preços.
Ah, é. Ele está aqui.
Então vamos todos.
Ah, uma bela reunião familiar. Eu gosto disso.
Enquanto isso, esse outro cara aí, quem é ele?
Uhul.
Não, o outro, anão.
Ah, Toruil, ele é alguém que apenas bate com um estacapo gigante. Não é muito importante. Não é, meu amigo Toruil?
Ele... Bah, como assim? Eu não sei por que estamos falando disso.
É um homem de armas. É isso que eu quis dizer.
Ele é confiável para ir fazer as apostas? Vocês sabem que quanto mais demorarmos, pior vai ser.
Ah, então vamos logo. Aí, quero garantir um bom dinheiro.
Vocês vão fazer apostas em quê?
Eu irei apostar nos cródulos. Irei apostar nossos cródulos. E aí depois podemos vender todos e comprar uma big igual a dos Arca.
Mas os cródulos ficaram fora da cidade?
Não? Então vamos apostar esse espelho bonito que você tem. Vamos comprar dois na volta.
Definitivamente, as condições de investimento que esse grupo decide são estranhamente convincentes. Acho que seria a palavra certa.
É porque então, não podemos apenas apostar peças de cerâmica.
Então tá certo. Vamos. Uhul, se você perder, você vai ficar nos devendo.
Se você perder, talvez você nem saia. Talvez você morra. E a gente vai ficar
mesmo
pobre.
Mesmo assim, ele vai continuar nos devendo.
É.
E se ganhar, ganhamos todos.
Só por curiosidade. Você tem filhos? Você tem família? Eles moram.
Ele tem um pântano.
Eu deixei tudo no pântano.
A ideia de pântano pra você já conhece essa palavra. Mas a noção do que é realmente é meio alien a vocês.
Você sabe, pântano, aquela coisa lá entre os pântanos, não sei.
Entre as pântanos e os nous.
É.
Bom.
Vamos.
Vamos.
Bora lá, pessoal. O que vocês vão querer fazer?
A escrever... gente vai fazer a aposta, escrever o RU, e de lá a gente vai seguir o propósito aí dos arcanos.
Eu vou querer fazer no esquema seguinte, Lucas. Imagine que enquanto a mercadoria é negociada, os suprimentos são reabastecidos, a galera que tá aí fica entediada.
Certo.
Existem essas lutas, essas brigas de gladiadores. O Zarkan, ele vai aproveitar isso para encontrar algumas figuras proeminentes de casas mercantes na luta. Tá ligado? E vai abordar eles lá de forma extraoficial.
Na área VIP.
Por que não?
Beleza. Vocês vão em direção a norte, de onde vocês estão, próximo à arena de luta em si. À medida que vocês vão andando, vocês veem que até certas pessoas, certos sapiens andando de um lado para o outro. E vocês gastam algum tempo procurando por informações sobre possíveis eventos que virão e como é que funciona o Coliseu daí, certo? Depois de gastar alguns minutos, bem como algumas peças de cerâmicas, fazendo com que pessoas que detêm as informações consigam falar, vocês descobrem que em alguns dias, no final da semana, vai ter um evento grande no Coliseu daí. Um evento que vai recriar uma das inúmeras batalhas do grande senhor de Tyr, do próprio rei Kalak. Uma batalha em eras memoriáveis, onde o grande Kalak extirpou da face da terra de Athas os malignos e vis devoradores de homens, que eram conhecidos anteriormente como ogros. Além, é claro, dos gladiadores do local, são convidados que casas mercantis, bem como cidadãos livres bem afortunados, patrocinem suas próprias comitivas que vão relembrar ou rememorar parte dos soldados valentes que lutaram ao lado de Kalak para extirpar esses devoradores de homens da face de Athas.
Isso a gente tá falando com o cara lá na frente do Coliseu que vende os ingressos.
Não, isso são as informações que vocês obtiveram. sobre possíveis shows e coisas afins. Não há nenhum ingresso sendo vendido nem nada a princípio.
Com esse informante, a Kira começa a falar. Então, nesse evento, o nosso lutador aqui, magnífico, magnânimo e diferenciado, pode usar as armas dele ou tem que usar as de lá?
É, aqueles que lutaram livre, os seus senhores devem bancar a despesa com armas, bem como todos os cuidados para eventuais membros amputados e fraturas expostas e internas.
Ah, então nós não somos responsáveis pelos membros que ele arrancar. Cada um que banca com o seu, não é isso?
Sim.
E ele pode usar essa arma que eu comprei pra ele? Afinal, ele tem que me representar de algum jeito?
Ele olha estranho pra ti. Você comprou?
Ai, olhe bem. Ela se vira assim de costas e pega o espelho de prata e fica se olhando. Dinheiro? Vale mais
do... Tá com o espelho de prata mostrando pra eles?
Tô mostrando. Eu tô esbanjando.
Faz um teste de reação, Matheus, por favor.
Nossa.
São 2d6. Dá pra ver a reação dele. Tu tem roupas nobres, tem mais um. Tu é uma halfling, tu tem menos um.
Droga.
E fiquei tá neutro. Com um bem extremamente valioso pra ele, mostrando. Talvez ele se torne... Talvez a cobiça apareça. Menos um. 2d6 menos um.
Ué, não é pra ser mais?
Tá com prata.
É, prata é melhor do que aço. 8. Não, 7.
Ele olha pra ti.
É, 7 é bom.
Sim, é neutro. Ele olha pra ti e... Sim, ele pode usar qualquer tipo de arma. Entretanto, se ele perder e outro tomar, não posso fazer nada.
Então ele pode tomar a arma dos outros? Fascinante, fascinante.
Eu quero fazer um teste, acho que de sabedoria, se for preciso. Pra saber sobre Kalak, que eu acho que ele é um fodão aí e eu quero saber sobre ele. Pra me falar pra Uhu, né?
É inteligência.
Inteligência.
Ligado à história. Pode fazer um teste padrão, pra você saber o que é sabido pelas pessoas.
Então é sem ajuste, né?
Sem ajuste. Você passou. Kalak em si é conhecido como o Senhor Soberano da cidade de Tyr. É dito que tempos atrás, ele, com outros reis feiticeiros, lutou para libertar a humanidade de criaturas abomináveis que existiam na face de Yates.
Fora... Esse Kalak é um dos seguidores de Rajat ou não?
Kalak é um Sorcerer King, pô.
Ele é um rei feiticeiro.
É um dos seguidores de Rajat, não. Tipo assim? Khaled e Maera.
Todos eles são campeões de Rajat.
Ah, tá.
E é isso que você sabe de informação padrão. Quer alguma coisa a mais?
Eu chego assim naquilo e digo, bem, se puder fazer algum outro teste, posso fazer algum outro teste pra ver se sei algo a mais?
A princípio não, vocês têm que investigar informações pra saber coisas que não são contadas. O que é contado é isso.
Kira, digo, bem, Kira, rapidão.
Oi.
Eu acho que não podemos apostar muito alto. Por saber que o Uhu vai ganhar, tudo bem, mas ele vai enfrentar Kalak. Kalak, pelo que se sabe, aí eu digo a Kira toda a história. Então, talvez o nosso amigo Uhu não esteja tão próximo de uma vitória.
Mas como assim? O próprio Kalak vai lutar? Não é uma pessoa ensinando no lugar dele?
Bem, eu acho que é o próprio. Mas vamos ter cautela nas apostas.
Como assim? Eu pensei que ele tinha morrido.
Kalak não morreu.
Ele vai lutar no Coliseu?
Não.
Ah, tá.
Falei que era encenação de uma batalha que ele teve. Não falei ou não?
Ah, tá.
Não, certo. Eu pensei que tinha sido ele mesmo.
Não, é encenação de uma batalha que aconteceu do poderoso Kalak contra as hordas dos devoradores de homem.
Mas enfim, eu posso ter entendido mal. Então, veremos do que vai dar.
Meu amigo informante sinônimo. Sinônimo não, anônimo. Quem é que vai encenar como Kalak?
Ele olha. O senhor regente dessas terras irá fazer papel do senhor Kalak.
Ele vai lutar?
O senhor Kalak, a princípio, não luta nessa peça.
Ótimo. Ele terá um campeão, imagino.
Balança a cabeça.
Balança a cabeça o quê? Positivo?
Positivamente.
Ah, e quem é?
Ele olha para o local e ainda não foi sabido. Nosso senhor falou que haveria um campeão para lutar. Talvez alguma das casas mercantes entregue algum.
Bem, nem se você forçar um pouco mais a memória, você conseguiria essa informação. Aí opa, você deixou cair isso aqui. Aí cai uma peça de prata. De prata não.
Cerâmica. Ele, sim, eu posso pegar algumas informações. Servos do Aris Fintanelis podem falar quem irá fazer esse papel.
Ah, que maravilha. Descontei uma peça de prata.
Uhum.
Pois bem, me sinto satisfeita.
Bem, então, o que faremos agora?
Bem, preparar o horro, vamos pintá-lo de maneira bem chamativa e inscrevê-lo.
Lembre-se de colocar a sua marca.
É verdade. Temos que praticar isso.
Sim.
Vem aqui, só um instantinho.
Oi.
Uhul, vem aqui, um instante.
Ah, tô chegando. E aí?
Se abaixa aqui, no meu nível, no meu nível.
Abaixa.
Aí ela dá um tapa assim na testa dele.
Ué, o que foi isso?
Ah, perfeito, vai ficar perfeito. Fica só a partezinha vermelha da tapa. Nada não, estamos treinando uma coisa para o dia da luta. Você vai gostar.
Eu não devia estar fazendo parte do treinamento?
Deveria ser pintado, Kira, e não marcado.
Não, sim, mas eu não tenho tinta agora, só queria ver como é que é a sensação de marcar uma pessoa.
Ah.
Bora
pode,
lá.
Pode voltar, Uhu, volta ao seu treinamento.
Vocês adquirem as informações de quando será e como será o processo de escrever. Além, é claro, que vocês precisam pagar a quantia pequena, apenas 20 peças de cerâmica para escrever um gladiador. Caso vocês tentem entrar como uma comitiva, há um pequeno desconto. A partir de 3 pessoas, o pagamento são apenas 15 peças de cerâmica, caso vocês queiram.
Pera aí, não é a batalha 1 contra 1, não é?
Não. Vão simular a batalha que teve, onde as ordens, a Kalak e seus bravos e corajosos guerreiros enfrentaram uma horda de devoradores de homens, conhecidos como ogros.
Meu Deus. A gente vai ser o quê? Ogro ou vai estar no lado de Kalak?
Boa pergunta.
Ô informante, anônimo.
Ele olha pra vocês aí. Bem, vão ser sorteados isso. Depende. Ah. Vai depender do nosso senhor.
Balvin, nós teremos que te inscrever também na luta, senão o Ru não pode lutar sozinho.
Como assim me inscrever na luta?
Porque você é um dos melhores lutadores.
É, na verdade, exatamente por isso que eu permaneço vivo. Eu não saio entrando em qualquer luta.
Você precisa garantir que o Ru também saia vivo. Que nós não percamos todo o nosso dinheiro que nós iremos apostar.
Foi ele que quis se inscrever nessa droga dessa luta. Porque eu que tenho que garantir que ele vai sair vivo.
Os fins não justificam os meios. Vamos, tem que te inscrever.
Aí, eu sempre estou tentando diminuir o caos que vocês causam.
E nós sempre conseguimos o que queremos. Então deixe de choramingar. Já temos 2. Quem será o terceiro?
Aí aquele levanta assim a mãozinha. Eu quero ir, eu quero ir.
Não, você é a soberana. Você não pode ter 2 personagens ao mesmo tempo.
Droga.
Doutor Will, você? Você, se você morrer, ninguém irá choramingar.
Ele olha pra sim aí. Eu não quero voltar pra arena.
Você entrará com honrarias. Você foi um ex-integrante e sabe como isso aí funciona.
Você sabe que eu fugi de lá, não sabe?
E nós trouxemos você de volta. Podemos ganhar até uma recompensa por isso.
Ele olha sério pro Salek. Eu não vou me inscrever.
Tudo bem, tudo bem. Então, temos o Ru, temos o Palvio, não pode ser o outro. Então me inscrevo também.
Ah, você pode usar magia?
Claro que posso.
Não é comum as pessoas verem um clérigo lutando em meio à arena. Mas você pode.
Isso irá chamar mais a atenção dele.
Bem, mas a nossa intenção não era não chamar a atenção?
Eu acho que isso não funcionou quando você estava com seu espelho na taberna. Mas tudo bem.
Você tem um bom ponto. Aquelas pessoas pobres, quer dizer, menos afortunadas.
Isso.
Não sabem apreciar a beleza de ser rico.
Todos irão querer negociar com o mercante que desafiou os gladiadores na arena.
Preciso me preparar. Tenho que comprar um leque bem bonito. As pessoas boçais que eu ouvi falar sempre têm leques.
Isso. E fique perto aos Arcan. Se algo der errado, gritaremos Kadrash, lembrem-se.
Ah, sim. O mesmo código de dias atrás.
Isso.
Beleza. Vocês sabem que esse evento em si vai decorrer no final da semana. Alguém quer fazer alguma coisa nesse meio tempo?
Vou começar a cortejar os membros de caravanas para saber mais ou menos quem eu tenho que procurar.
Faz o teste para mim. E carisma difícil, por favor.
Eu vou descontar 45 moedas de prata aqui, não é isso?
Uhum.
Descontei. E eu quero comprar um leque também.
Bora lá. 7. Você passou no teste. Você começa a fazer a investigação em si, andando pelas casas mercantes. A princípio, consegue uma ou outra informação falando que membros das três casas maiores mercantes farão parte desse show em si que acontecerá na arena. Entretanto, tem alguma coisa estranha que tu consegue perceber, alguma certa nuance à medida que você tenta adquirir mais informações. As portas, que geralmente são abertas, as mesas que geralmente se pode sentar para conversar, desde que você tenha peças de cerâmica o suficiente, não estão mais tão receptivas assim. Você nota que há alguma inquietação. Alguma coisa está acontecendo. Você tenta procurar alguém específico, tenta questionar algo, ou apenas toma uma nota mental disso?
Tomo uma nota e tento procurar um espelho. Alguém que tá mais ou menos fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, sabe?
Certo. Você começa a buscar por tais tipos de informações. Faz um teste pra mim de sabedoria difícil, por favor. Pra você saber onde tem que ir, ouvir boatos e encontrar, tentar encontrar a pessoa.
Sucesso.
Outro sucesso. Você continua caminhando em si. Até que um nome chama muito a tua atenção. Leoricius. Deixa eu copiar e colar. Agora faz outro teste de carisma muito difícil. Informações que não é pra você saber.
E ele sabe.
Sucesso.
6. Bora lá. Você sabe, após subornar algumas pessoas com uma quantia significativa de peças de cerâmica, que o Leoricius em si, ele faz membro da odiosa Aliança Velada. Não só isso. Não. Alguma coisa está acontecendo e ele está recebendo uma grande quantia de recursos. Não apenas peças de cerâmicas, mas homens e armas. E quem está entregando esses recursos são os senhores das três casas mercantes que controlam o forte.
Beleza, eu depois de entender isso eu vou refletir. Eu vou gastar do resto do tempo planejando o meu encontro com os membros dessas caravanas, dessas casas comerciais. Basicamente eu vou querer me aproximar delas como um representante de uma das minas de obsidiana lá em Uruk. Que por conta de divergências comerciais não está conseguindo escoar a carga e quer fazer um transbordo, quer fazer uma negociação, quero vender para eles e eles repassam. Como o Zarkan percebeu que esse cara está recebendo muito material por meio desses caras de casa mercante, ele planeja pescar alguma informação aí, já que obsidiana dá pra usar em arma.
Sim.
Esse Leorius tem sobrenome?
Não.
Ah. Geralmente esse povo tem sobrenome.
Ele não é nobre.
Ah, tá. Eu quero fazer uma coisa nesse tempo que vai ter entre a luta também.
Pode falar.
Duas coisas, na verdade. Primeiro, existe nessa forte algum... Qual o nome daquelas pessoas que fazem brasões? Heraldry?
Heráldica?
É, tem esse posto aí de Heráldica?
Cara, tem. Vinculados às casas mercantes.
Ótimo, eu quero criar um novo emblema.
Seria?
A pena cinza. É um bandeira branca com a pena cinza somente.
Você fala com algumas pessoas e um deles que trabalha para a casa Wavir, casa essa vinculada à cidade-estado de Balik, ele fala que pode fazer sim, mas o serviço dele com um artesão proeminente é caro. Ele fala que custa...
Os melhores materiais.
Para fazer isso, além da mão de obra dele, fora o material, ele fala que gastaria... Deixa eu ver...
Aqui o cara dizendo, meu serviço é caro. Aí, Akira, como é, amigo?
Seria
um... Por acaso, perguntei preço para você.
Seriam 120 peças de cerâmica. Ou in-game, ou off-game, na verdade, 12 peças de ouro.
Eu digo pra ele, eu quero que você termine isso antes da batalha no Coliseu. E entrega o equivalente a 15 moedas de ouro.
Ele pega as 150 peças de cerâmicas e fala, estará pronto, só basta vir aqui.
Outra coisa. Eu quero que você me arrume um leque com esse mesmo símbolo, para que todos saibam quem eu represento. Ah, e claro, vai vir com documentação registrada oficialmente, não é mesmo?
Não há documentação, ninguém sabe ler. Ler é proibido.
É mesmo?
Punível com pena de morte.
Eu tinha esquecido esse detalhe.
A documentação é imagens.
Ah, tá.
Figuras.
É um carimbo vermelho. Um legal. Ah, ótimo. Eu quero apenas o leque. Esqueça a parte da documentação. Só foi um erro aqui do jogador.
Eu estava lhe testando.
É.
Matheus, para o leque em si, ele pede 10 moedas de... equivalente a 10 moedas de ouro, ou seja, 100 peças de cerâmica. Fora a aparência em si, entre pessoas que se importam com bens materiais, ele dá mais um teste de reação.
Ótimo, é isso que eu quero.
Ai.
É isso que eu quero. Eu gasto quanto ao todo? 15 mais quanto?
Mais 10.
25. 25, é isso?
Sim, senhor.
Isso.
Tá, descontei.
Bora lá. Alguém quer fazer mais alguma coisa ou posso voltar para o negócio de Evaldo? Antes de voltar para a mesa, para a batalha. Evaldo, você começa a pegar informações e você chega a algumas coisas. Foi aonde tu podia chegar sem realmente marcar um encontro com os líderes. Acabou. Apenas eles possuem essas informações, certo? Você, como aparentemente um mercador das dunas, sabe como conseguir uns acessos ou ter audiências com essas pessoas. Entretanto, vai custar caro. Você está disposto, além de pagar peças de cerâmica, é saber quem você tem que pagar?
Sim.
Bora lá. Evaldo, eu vou jogar dois D10 aqui para ver o custo. São equivalente a 40 peças de cerâmica, certo? Fora de jogo, 4 peças de ouro.
Certo.
Entretanto, tu tem que fazer também um teste novamente de carisma difícil. Passando ou falhando, você gasta esse equivalente de dinheiro, certo?
Ok.
Quanto é teu carisma, só pra saber?
15.
Ah, é. Passou por pouco. Bora lá. Já desconta aí, por favor. Você faz tudo isso e consegue...
Quanto?
Acho que a Evaldo tá descontando dele ou vai descontar do tesouro do grupo, vocês que sabem.
Descontando do meu.
Bora lá.
Só um ponto. Quando eu vou pra essa reunião, eu chamo o grupo, certo?
Aham.
E digo, bom, já que iremos trabalhar, eu peço que fiquem comigo. Eu explicarei detalhes após o encontro.
Sim. Lembre-se da nova casa mercante que irá tentar abrir negócios com esses outros. Se você conseguir, será muito bom.
Ah, quanto a isso, caro Salek, no dia da luta eu tenho uma surpresa pra você.
Muito bom, irá me inspirar.
Ah, como você sabe?
Você sempre tem as melhores surpresas. E eu sempre fico surpreso com tudo, então...
Olha só, uma aranha no canto da parede.
Eu meto a mão na parede, mesmo sem olhar. Era aqui que ela estava.
Minha nossa, eu também fiquei surpreso. Era só mentira, mas a parede era real.
Não tinha uma aranha, mas tinha um prego. Aí eu puxo assim da mão.
Completamente tocado pela loucura.
Beleza. Eu seguirei o...
A luta Zarka. Mal começou e já estou sangrando. Veja que hilário.
Você marca a audiência e tu marca com qual companhia? A que é vinculada a qual casa mercante? Steel, Sean ou Avir?
O que eu sei delas? Ou não sei muita coisa?
A princípio, tu sabe aquelas coisas lá que eu já tinha falado. Aquilo que eles estão vinculados, as principais coisas que eles estão, que eles trabalham. E o que tu sabe um pouco mais é da Casa de Steel, que ela tem como sede a cidade de Yurik. Tô me ouvindo? Não, tô ouvindo outra coisa. A cidade de Yurik. E extraoficialmente, além de obsidiana, madeira e escravos, ela também garante o transporte de ouro.
Certo, então eu vou pra casa Sean.
Não, essa é a casa Steel, certo? A casa Sean é que tá vinculada a Nibenai, que além de obsidiana, arroz e outras coisas, também tá vinculada à mercadoria de água.
Não, então, tipo, eu não quero ir na Steel porque... eu usaria o nome de Yurik.
Sim.
Aí só me confirma de novo, a Avir, ela é mais pra Velada, Balik. Né?
Hã?
Pra Balik.
Ah, pra Balik, perdão. Eu vou pra Vir, então, vou pra Vir, já que se conecta com algo que aconteceu com o grupo.
Beleza. Você vai, paga os subornos, avisa o pessoal. E algo que você sabe é que você vai lidar em si com a senhora que representa essa casa, certo? No local. Tem algum questionamento? Vai falar alguma coisa pro pessoal antes de chegar à reunião ou não?
Eu digo assim, bom, vou precisar que vocês ajam bem mais como músculos contratados. Ignorem a dança comercial. Como eu disse, eu explicarei depois.
Sem problema. Tudo bem.
Beleza.
Aí eu olhando assim pro pessoal e perguntando, qual é o limite da dança comercial dele? O limite do nosso grupo eu já estou acostumado.
É quase a mesma coisa.
Eu consigo até imaginar de um certo ponto, quando vocês estão negociando ou quando vocês estão apenas tentando arrancar um dedo de alguém.
Mas arrancar dedo é clássico da negociação.
Foi exatamente isso que eu disse.
Tá vendo? Por isso que precisamos desse homem na arena. Ele é brilhante. A forma de conversa de é muito boa. Eu não quero ir. Vai, você tem que ir. Eu não quero. Mas vai. Pronto, quem é o próximo?
Bora lá. O nome que você consegue encontrar é Lucéia Caelistia. Ela é a senhora que representa a casa Lavir nesse local.
Beleza.
Repassa alguma coisa pro pessoal ou não?
Vou repassando.
Os jogadores já ouviram esse nome. Vocês se lembram?
Eu tô lembrando disso, velho.
Eu não lembro, não.
Tinha quase certeza que eu já tinha ouvido falar desse nome, Lucélia.
Ah, sim, sim, a gente já ouviu falar. Ela é uma das pessoas da Aliança Velada que estavam aqui. É Lucélia Caelistia. Ela estava desaparecida, não compareceu à reunião, que a gente viu lá no Coliseu meio caído, né? E eu tomei o lugar dela.
É isso que vocês sabem, beleza?
Mas ela tava desaparecida, ninguém sabia, né?
De onde ela não compareceu, as pessoas não sabiam por que ela não tinha comparecido.
Ah, tá.
Apareceu, ela compareceu, né? Tanto que...
É verdade.
A outra versão dela compareceu.
É. A versão gratuita, o trial de 3 dias.
Como assim? Eu tava no modo grande.
Exatamente.
Todos vocês vão...
Boa. Vamos embora.
Beleza.
Vamos.
Evaldo. É no mesmo dia do Coliseu, não, né?
Não. Vai ser no final da semana. Isso aí passou uns 2 dias que vocês estão na cidade.
Tá.
Lucas, alguém aí nessa cidade, tipo, tem conhecimento com relação àquela cidade das portas?
Não. Você sabe que não vai conseguir informação dessa galera sobre isso.
É só do Sorcerer King que tu vai conseguir.
Pobres.
Ou algum estudioso do caminho, alguma coisa assim. Você tem que ir atrás de eruditos.
Tá estudando o quê, Lucas? Ele não pode ler.
Hã?
Oi?
Não, repete aí, não entendi o que tu falasse.
O cara tá estudando o quê, Lucas? Ele não pode ler.
As figuras.
Não, algumas pessoas que são contraventores da lei e boas maneiras dos senhores ex-feiticeiros. O desobedecem e aprendem a nefasta arte da escrita.
A nefasta. Beleza.
Bora lá. Vocês finalmente adentram na parte das casas de mercantes. Vocês notam que fica mais ou menos na parte central, onde grandes casas, bem como algumas outras menores, provavelmente ligadas aos servos, daqueles que servem, ficam lá. As três grandes áreas são separadas, as três por muros, fazendo a divisão claramente da área de cada uma delas. E vocês notam que a casa Avi fica mais na parte sul em si, Sinal, tem um mapa que eu posso mostrar pra vocês.
Tem um mapa, tem um mapa, tem um mapa, tem um mapa, tem um mapa.
Cabo Zarkan, essa abordagem que faremos agora, precisamos ser mais furtivos e assertivos ou uma abordagem mais diplomática?
Diplomática.
Ah, certo. Vou já ia pegar meu traje, mas continuarei com o traje boçal.
Mas Kira, eu queria te pedir uma coisa. Fique mais afastada. Se as coisas tomarem um caminho mais complicado, faça o que você faz de melhor.
Grite, Kadrash.
Beleza. Vocês chegam no cair da noite. A temperatura, como de costume, despenca quando a noite cai nas terras áridas de Atis. Vocês veem as duas luas iluminando. Quando vocês adentram na parte mais central, a parte ligada às casas de mercantes, onde apenas convidados seletos e os líderes dessas casas podem adentrar, vocês veem que são recepcionados por um escravo, utilizando roupas limpas, e vai na direção de vocês apontando. Ele olha o senhor Zarkan. Olha na direção do personagem de Evaldo.
Sim.
Minha senhora tem uma hora marcada com o senhor. A comitiva dos seus seguirá?
Sim.
Ele concorda.
Ele faz um muxoxo, mas não fala nada. Ele vai seguindo, caminhando com vocês, por entre a residência, melhor falando, da casa Oavir. Uma coisa, a Kira tá visível aí ou tá tentando ser furtiva?
Eu tô usando meus trajes de
nobre.
Ladino.
Ah, tá.
Não, já que vai ser necessário ficar na retaguarda pra caso alguma coisa aconteça. E vou tentar sempre ficar omitindo a minha presença, mas nunca me esgueirando ativamente.
Certo. Quando vocês vão sendo guiados, até que finalmente vocês chegam num escritório, a porta é aberta pelo servo, ele faz uma reverência e anuncia: o senhor Zarkan e sua comitiva, minha senhora. Ele abaixa e abre a porta, dando espaço para vocês adentrarem.
Eu entro.
Quando vocês adentram em si, vocês veem o rosto de uma mulher por volta dos seus 20, 22 anos, utilizando um véu que cobre boa parte do seu rosto e alguns adornos, tanto ao redor das mãos com alguns anéis, bem como um adorno na cabeça que ela utiliza, feito de um material brilhante e prateado. Vocês veem a Lucéia Kailistia na frente de vocês.
Diz, por que essas imagens nunca carregam pra mim?
Tá carregando, não?
Pra mim, não.
Carregou.
Deixa eu ver se carrega agora que eu apertei F5.
Quando vocês adentram, ela tá sentada em uma mesa, parecendo que tava trabalhando de alguma forma. Vocês veem um abacus próximo à mesa em si. E ela faz um sinal para vocês sentarem. Entretanto, fora a cadeira que ela está, há apenas duas. Tanto e separando essas cadeiras, há uma mesa.
A cadeira fica mais atrás.
Eu me sento em uma delas.
Quando vocês se sentam, tanto Salek quanto Evaldo façam uma jogada de proteção de sabedoria difícil.
Ótimo, sabedoria que eu tenho de melhor. Eu tenho um bônus por conta do meu capacete, né?
Dá mais um.
Olha, é ativamente um ataque.
O que sair é mais um aí, viu?
Não, o que sair é menos um, na verdade, né? Que é
isso.
Quanto menor, melhor.
É só difícil ou é muito difícil?
Difícil.
Sei, Lucas.
Uhum. Vocês passam isso no teste. Vocês dois notam que é quase como se alguém estivesse tentando sondar a mente de vocês a princípio. Quase como verificar as intenções reais de você, de vocês. Entretanto, a mente de vocês é uma barreira nata. É infrutífero isso. Ela franze um pouco a testa e depois continua. Sejam bem-vindos, senhores. O que traz vocês até mim?
Oportunidades. Eu ouvi falar muito bem das atividades de sua casa e acredito que tem uma boa proposta.
Boa proposta é algo que me interessa. Pode falar. Novamente, só um pequeno interromper. Novamente vocês sentem aquela dor de cabeça forte, quase como se alguém estivesse tentando escutar o pensamento de vocês. Mas novamente, a mente de vocês é muito mais forte.
Além deles, a gente percebe isso?
Não, ela utilizou apenas nos dois que se mostraram como líderes. Os escravos ou servos, ela ignora.
Eu quero ativamente buscar locais que chamem a atenção nesse quarto, como possíveis quartos escondidos que possam ter pessoas dentro, assassinos que possam estar esgueirando, locais com armas, rotas de fuga, etc.
Faz pra mim um teste de... Seria percepção.
É.
Na verdade, não. Quanto é porque tu não tem mais, né? Faz um teste de percepção pra mim, pra ver as coisas aparentes. É muito difícil.
Percepção é o que aqui?
Sabedoria. Teste de sabedoria é muito difícil.
Não é o meu melhor atributo. Mas a rolagem, meu amigo.
Você nota que a princípio o local em si, ele tem ângulos que deixam cantos escuros propositais em meio à sala. Quase como se fosse o local ideal construído para ocultar a presença de pessoas que vão garantir a vida daquele que está ali. Quando você nota com mais atenção, os cantos eles não têm luminárias, toda a iluminação feita à base de óleo encontra-se apenas no centro, apenas próximo da mesa, quase como se toda a atenção fosse levada até lá. E a princípio, até mesmo vocês, a atenção de vocês foi levada à figura central, enquanto os cantos e demais locais dessa sala, que é relativamente grande, foi propositalmente confeccionado para vocês esquecerem. Quando você olha com mais atenção, você nota pequenos pares de olhos em meio aos cantos dessa sala. Há pelo menos 3 ou 4 figuras ocultas.
Uma em cada vértice ou um 3 em cada vértice?
Uma em cada vértice.
O vértice que está desocupado é o próximo da gente, imagino?
Sim.
Tá. Eu tento passar uma mensagem sutil para tanto Salek, que a gente já tá acompanhando faz tempo.
Salek tá de costas para ti. Ele tá sentado. Sim.
Tanto por Zarkan, através de uma leve tossida. 3 leves tossidas.
E vocês escutam.
Eu prestei atenção.
Eu abro um sorriso.
Como é que um pássaro ri?
Assim, deixa o beco entreaberto.
Eu presto atenção e digo a Lucélia Lucas, fazendo menção a... O que obviamente ela está tentando fazer, ela ou alguém da parte dela. Tenho certeza que isso é necessário, até para saber que não está falando com nenhum ignorante nesse sentido.
Você faz isso, ela faz um rosto de alguém que não entende o que você tá falando ali. Ela fala, como assim?
Eu acho que o meu amigo Zarkan quis dizer, senhora, É que não é educado chamar convidados e tentar ler suas mentes.
Ela fecha o rosto. Não é prudente uma dama ficar sozinha com pessoas que não conhece.
Bem, isso não mudará as nossas formalidades, até porque não temos nada a esconder. Não é, meu amigo Zarkan?
Não é? Um simples mercador autônomo das dunas não consegue as peças de cerâmica que você dispõe. O que é você? Quem é você?
Eu estou mais interessado em devolver a pergunta. Com quanto vocês conseguem lidar? Veja bem, eu represento uma organização. E onde existe oferta, existe demanda. E eu quero saber, você pode lidar com isso? Você pode movimentar uma quantidade exorbitante de material? Você tem capacidade para distribuir? Você tem interesse?
Do que estamos falando?
A joia negra do deserto.
Ela arregala um pouco os olhos. Precisamos de mais. As minas que temos acordos não estão produzindo tanto quanto precisávamos. Parte está indo para Tyr. E não sabemos o porquê.
Então eu não preciso dizer de onde venho.
Você realmente vem do norte?
Eu olho para ela e dou um sorriso.
Qual o seu preço?
Lucas, eu quero acho que com sabedoria e inteligência para calcular. Beleza, Uric precisa escoar, eu tô tratando isso como uma side quest. Uric precisa escoar esse material para não ter perdas significativas, mas eu preciso aproveitar a melhor negociação possível.
Ser inteligência.
Me aproveitar dessa necessidade dela, em vez de deixar ela se aproveitar da minha.
Ser inteligência. Faz um teste.
13, passei.
Falar que era difícil, mas você passa de todo jeito. Ela olha pra mim, vocês falam um bom tempo sobre preços, quantidades, prazos, até que finalmente vocês chegam em um acordo. Você observa, a quantidade que vocês estão negociando é significativa. Quase para montar uma milícia.
Muito bem. Eu preciso de um pouco mais. Algo mais efêmero. Aí eu olho assim para os lados. Aponto pra área que a Kira torceu e tudo mais, e digo, isso é mesmo necessário?
Uma dama não pode ficar sozinha com pessoas que ela não conhece.
O que irei compartilhar é extremamente confidencial. Eu insisto, deixe apenas o necessário.
Eles são necessários. Nada sairá dessa sala.
Agora que acertamos valores, antes que eu te entregue o que você precisa e que você me entregue o que eu quero, eu tenho mais um pedido. Você disse que está tudo indo para Tyr. Quem está levando?
Não sabemos. As casas estão ficando preocupadas com isso. Alguma coisa está fazendo. todas as nossas nossos tratados foram sumariamente cancelados. Alguém está movimentando e não somos nós.
Sem jogo de palavras,
o nosso grande e sábio senhor Kalak fez alguma coisa e está produzindo algo ou fazendo algo. Não temos certezas. Entretanto, o acordo que tínhamos com que eles possuíam com as nossas casas, tanto a casa Arvi, Sean e Steel, todas foram rompidas. Ele está utilizando alguém que não nós para transportar. Todas as minas que tínhamos contratos romperam conosco. Todas estão ofertando apenas para ti.
Se você sabe, se você não sabe quem está transportando, diga-me, eu preciso de nomes. Quem não está?
Nenhum das nossas três casas. Nós somos aqueles que possuem a maior influência na região. Se nenhum de nós está transportando, não fazemos ideia de quem é.
Vocês chegaram a encontrar algum carregamento?
Não. Com certeza são pessoas experientes.
Diga isso na cabeça do Zarkhan, ele tá fazendo conta, tá ligado?
Uhum.
Tipo, por eliminação. E agora ele tá pensando em conta de contrabandista.
Faz sentido.
É, eu acho que eu queria falar alguma coisa.
Omissão e ignorância, senhora. Mas eu acho que amigos, se é que podem ser chamados assim, não trata seus amigos da maneira que vocês estão sendo tratados. E se você estiver disposta, poderá nos chamar de amigos. Iremos tratar você e sua casa com o respeito devido que merece. Se assim também fomos tratados. Se é que não tem.
Ela fica observando vocês.
Vixe. Super agressivo, vai dar um tapa.
E nada acontece. Ela apenas balança positivamente a cabeça.
Bom, espero que esse seja o início de uma boa parceria. Espero poder conversar novamente com você. E aí criaremos uma base de confiança. E você não poderá mais dizer que uma dama não pode ficar sozinha na presença de desconhecidos. Então, falaremos novamente após essa primeira transação ser bem sucedida. O que acha?
Ela concorda com a cabeça.
Bem, então, apenas como um símbolo de amizade, deixo este presente para você. Eu entrego uma pena minha a ela.
Ela pega, olha um pouco e deixa em cima da mesa.
Envie um transporte. 6 mequilotes irão bastar para começo.
Para onde devemos enviar? Ele já está tudo acertado na cidade de Yorick.
Vá até a Joia do Norte. É, aquele meu contato do que eu falei primeiro, Lucas.
Aham.
Qual é o nome dele? Tem algum nome?
Grak. Acabei de gerar.
Pronto. Liga para procurarem Grak. Que Zarkhan os enviou em busca da joia negra do deserto.
Ela balança
com essas palavras.
Ela balança com a cabeça. Positivamente.
Então, não tomarei mais seu tempo, minha senhora. Será um prazer negociar novamente em algumas semanas.
Vocês saem do local? Ou não?
Sim. Vamos embora.
Eu vou saindo, mas eu dou um sinalzinho pra Kira, pra ela dar um tempinho aí ainda.
Ela não tá furtiva a princípio. Vai querer entrar em furtividade?
Tem
tipo, mesmo, assim? mesmo que a gente saia pra, tipo, ela dar uma volta, ficar por aí e ver se algo vai ser discutido aí dentro, tá ligado?
Pô. Ah, tá.
Só a piscadela.
Vocês vão saindo a princípio, aquele mesmo escravo que atendeu vocês, vai levando vocês. Ele dobra dobra em um dos becos que não tinha como se estivesse desguiando por um caminho mais rápido para vocês saírem. Até que quando ele vai dobrando, vocês percebem que atrás de vocês, vocês veem homens portando armaduras leves, com espadas de obsidiana na mão. E na frente de vocês, saindo de uma da porta que está à frente de vocês, como se fosse uma porta lateral, mais alguns homens portando armaduras leves e espadas de obsidiana.
Para ficar na sala, no canto que estava desocupado, quero usar a habilidade do camaleão.
Para permanecer na sala em furtividade?
É. Quando todo mundo começa a se movimentar, me aproveitar desse...
Faz um teste de inteligência pra ativar seu poder psiônico. Difícil, como de costume.
Nossa, bateu no 15.
Você assim o faz. Você se camufla a princípio com a... com o local. Então o teste é quanto com o camaleão? É 5? É? Um D6?
Depende de como eu estiver me movimentando, mas eu tô querendo achar as minhas habilidades psiônicas, que não estão mais aqui.
Estão lá em poderes psiônicos. Camaleão Power. Deixa eu ver como é que eu dou chute pra eles.
Ah, achei. É só texto aqui.
Ah, quando mudou, perdeu. Joga um D6. Se cair menos que 5, você tá camuflado.
Quem joga é tu.
Não, nesse caso pode jogar. Dessa vez pode jogar.
Já cai quanto?
5.
Menos de 5.
Ou menos.
Menos 5 ou menos. 2.
Você se mantém camuflado. Quando a porta se fecha e você só ouve pessoas armadas emboscando seus aliados, você só vê uma daquelas sombras se aproximando da senhora do local. Ele fala com a voz calma e baixa: "Minha senhora, como a senhora previa, é apenas uma armadilha. Eles devem estar atrás de nós, os membros da aliança. Nós não obtivemos mais nenhum tipo de resposta dos nossos aliados de Balik. Com certeza eles estão procurando cada vez mais. Nós temos pouco tempo até que o evento aconteça. Temos que manter a segurança da senhora até lá." É isso que você ouve. Faz alguma coisa ou permanece na sala?
Ela não fala nada?
Ela balança a cabeça positivamente. Temos que sair o quanto antes. Não acredito que ele seja da cidade de Uruk. Vamos. Ela fala isso.
Vou esperar eles saírem, né, pra eu não me revelar aqui. Quando eles saírem, vamos embora.
Você vê que é uma porta lateral que tem uma saída. A porta estava ocultada pela sombra em si. Quando os dois passam, as outras sombras a seguem.
Uhum. Essa porta ela abriu com algum mecanismo ou só empurraram?
É uma porta normal. Puxou, é uma porta que corre.
Entendi. Eu decoro onde é isso. E quando eles saírem da sala, quando eu não estiver sentindo nenhuma vibração mais de pessoas e etc., eu vou sair furtivamente.
Você começa a caminhar, quando você caminha furtivamente, você vê seus aliados praticamente cercados em meio a um corredor, com homens portando lâminas afiadas de obsidiana e armaduras leves.
Ah, fácil demais. Amplificação rônica, arremesso espada na cabeça de um.
Quando vocês se veem cercados por essas pessoas, esses guerreiros que desconfiam de vocês, com tudo prestes a acabar, resultar em uma violência desmedida em meio à parte central das casas mercantes, a gente encerra por aqui essa sessão. Antes de puxar o encerramento, queria só deixar claro que eu fiz um teste de reação para ver quanto ela estaria disposta a cooperar com vocês, e caiu 2.
É, eu vi.
Uhum.
Então, deu muito
ruim. 2 é o nível mínimo? É 1 só?
É o mínimo.
É o quê? É agressivo? Hostil.
Ela vai pra faca, meu amigo.
Ela não acreditou que você realmente é um mercante e tava achando que vocês estavam investigando as alianças dela com a galera da Aliança Velada.
Jamais a gente se meteria com a Aliança Velada. É o que a gente jamais faria.
Eu trabalho no Pital, não sei nem o que é isso.
E é isso, galera. Chegamos ao final dessa nossa sessão aqui de Dark Sun. Se você gostou, já sabe o que fazer. Nos siga em todas as redes sociais, dê o like, deixe curtir, comente e deixe para nós aí nos comentários uma resposta da seguinte pergunta. Se Evaldo é o nosso Sasuke, quem vocês acham que seria o nosso Naruto? E é isso, pessoal. Até a próxima.
Fez a pergunta importante, né?
Fui.
Paulson.